Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que nos leva todas as semanas a viajar a um canto diferente do mundo. Hoje temos como destino Nottingham, em Inglaterra. É lá que nos aguarda Bruno Mendes, antigo estudante de Engenharia Civil. Bruno, bem-vindo à Rádio Universitária. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora à Inglaterra.
O meu percurso, olá, muito boa tarde e obrigado pelo convite. O meu percurso passou pela Universidade do Minho, eu terei o mestrado integrado em Engenharia Civil. Acabando o meu mestrado, apresentei a minha tese de mestrado e a minha orientadora, na altura, convidou-me para ficar a trabalhar com ela, nos projetos com ela, do Departamento de Engenharia Civil, e eu fiquei a trabalhar no departamento e a fazer o doutoramento durante cerca de 7 anos na Universidade do Minho. Fim desse prazo, eu comecei a ver que não havia perspectivas de poder ter uma continuidade com uma carreira académica na Universidade do Minho. Comecei a pesquisar através do LinkedIn e a atualizar o meu LinkedIn e através de procurar oportunidades de trabalho no exterior. Comecei a ser contactado por alguns recrutadores, nomeadamente do Reino Unido, e isso é que me deu a entender que se calhar o meu percurso profissional passaria por Inglaterra. Estou cá, no dia 17 de junho um ano, estou a trabalhar nessa empresa há um ano, aqui na Inglaterra. Eles ajudaram-me imenso, porque eu vim durante a pandemia, ajudaram-me imenso porque forneceram-me um sítio para eu ficar durante 14 dias, que eu cumpri a quarentena obrigatória. Até foi uma pessoa da empresa que tem uma casa enorme e tem um anexo que usa para Airbnb e deixou-me ficar lá durante 14 dias. Depois, passando esse período, comecei a procurar casa, abri conta bancária e olha, estou cá.
Olha,
vim sozinho, a minha companheira veio passando 6 meses, porque nós decidimos fazer um passo, um de cada vez, porque não sabíamos como é que ia correr, especialmente durante a pandemia, e agora desde dezembro que já estamos aqui os dois.
Claro, logo nessa altura que tudo era incerto, não é? Um bocadinho por todo o mundo. O que eu te ia perguntar era, e já vamos falar sobre esta mudança durante o período pandémico, mas eu gostava de perceber se tu, enquanto estudante de Engenharia Civil, quando, por exemplo, entraste na universidade, já ias pensando numa carreira internacional?
É sim. Essa é uma boa pergunta, porque eu sempre tive uma vontade enorme de trabalhar no exterior, porque o mundo é tão grande e também o facto de trabalhares no exterior também te permite viajar e conhecer outras culturas e conhecer outros métodos de trabalho e outros mercados de trabalho. Mas eu com 18 anos, uma pessoa nunca sabe. Eu, por exemplo, eu trabalho em acústica na área do ruído ambiental e eu com 18 anos, o curso de Engenharia Civil, o que é que tu pensas ao fim do teu mestrado? Ah, pá, vais para a direção de obra ou vais para projetos de estruturas? Ou seja, o meu percurso profissional já em si não é muito comum. Eu já não sou um típico engenheiro civil, porque eu trabalho mais na área do planeamento e na área do ruído ambiental, de cidades, de pedreiros. Por isso, se formos a falar com engenheiros civis que trabalhem nesta área, não vais encontrar muitos.
Olha, e é nesta área do planeamento e do ruído ambiental que estás a trabalhar aí em Inglaterra?
Sim, sim. Trabalho para uma empresa que é pública ou privada, isto é, trabalhamos para a autoridade local, fazemos revisão de candidaturas que cheguem até nós, de pedreiras, de de novas fábricas, novos parques de estacionamento e faço a revisão das candidaturas na área de ruído. E temos a parte também de trabalhos privados, que temos os nossos próprios projetos, que estão muito na construção de novas infraestruturas de transportes, projetos de cerca de 50 milhões de libras, coisas enormes que eu nunca imaginei e nunca pensei que, quando estava a estudar, que algum dia trabalhar com este tipo de projetos, com este tipo de valores.
Portanto, neste momento, quais são as tuas funções em concreto?
Eu faço mapas de ruído, faço avaliações de ruído, medições de ruído, faço análise de candidaturas de outros projetos de ruído que são apresentados aqui na autoridade local por outros consultores e basicamente é isso. Trabalho numa empresa que tem muita gente, mas em termos de especialistas nesta área só temos duas pessoas.
Sentes que a passagem pela Universidade de Domingo, ao longo de todos os ciclos, o curso de Engenharia, o mestrado e depois até o doutoramento, acabaram por fazer a diferença nestas que são agora as tuas atuais funções?
Sem dúvida. Eu, durante 7 anos de trabalho de experiência profissional em Portugal, foi muito... É claro que aqui as metodologias e as legislações e as leis são diferentes, mas as bases são muito naquilo que eu trabalhei e desenvolvi durante os meus 7 anos de experiência pela Universidade do Minho, e o que eu agradeço imenso, foi uma oportunidade muito boa, que eu só tenho este trabalho que tenho hoje devido à experiência profissional que eu tive na Universidade do Minho, mas chegou a altura de dizer que estava na altura de dar uma mudança na minha vida e foi o momento exato.
Olha,
foi o momento mesmo exato, porque, aliás, o último dia que eu fui, o dia que eu fiz a entrevista para este trabalho foi aquele dia, não sei se tu lembras, que apareceu o primeiro caso, o terceiro caso de Covid, que foi na escola, no Instituto de Ciências Sociais.
Foi uma longa história, lembro-me perfeitamente.
Eu estava a fazer a entrevista aqui com o pessoal da empresa com quem eu trabalho neste momento, e estavas a dizer: olha, acabou de surgir aqui o primeiro caso aqui no local onde eu trabalho. No dia a seguir, ou no próprio dia, já não me lembro, recebemos um e-mail do reitor a dizer que para as pessoas não irem para a universidade, e foi começou o teletrabalho, né? Estamos a falar de início de março. Foi no dia 7 de março, e no dia 10 de março recebi uma chamada aqui da Inglaterra a dizer que, se eu quisesse, que o trabalho era meu, e eu, a partir daí, fechei tudo o que tinha a fechar com a universidade. Acabei o meu contrato, que terminava em junho, eu cumpri o meu contrato até ao final, e no dia 1 de julho comecei a trabalhar aqui, na Inglaterra.
Olha, e como é que recordas o Bruno que foi estudante da Universidade do Minho?
O Bruno Estudante. Ah, o Bruno Estudante cometeu alguns disparates. Também, não. Mas também, uma pessoa só é a pessoa que é hoje e aprende com os erros que comete, né? E cometeu alguns disparates. Eu, durante o meu mestrado, cheguei a uma altura que até tive um ano que não consegui, que tive mesmo parado de estudar, porque não estava focado, percebes? Não estava a fazer nada na universidade. Eu basicamente só queria era sair à noite e essas coisas. E parei um ano, estive a trabalhar, parei esse ano para refletir, e depois voltei com as ideias. As ideias certas, as ideias alinhadas, e terminei o meu mestrado fiz com um bom desempenho, e depois segui a carreira da investigação e também fiz o doutoramento.
Olha, sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar a Universidade de Minho, os tempos que viveste na Uminho. Que música escolhes?
Sim, tem que ser Blasted Mechanism, porque era mesmo espetacular, que eu lembro-me, eu lembro perfeitamente de uma recepção a calor, já não lembro quem foi, mas essa música do Blasted, de Nadabrovska, é assim um nome estranho, mas essa música fez-me mesmo lembrar aqueles momentos mesmo de loucura da universidade, em que toda a gente estava a curtir e a fazer altas mãos. E eu lembrei-me, foi a primeira música que me lembrei.
We'll be right back.
estamos à conversa com Bruno Mendes, antigo aluno de Engenharia Civil, ele que está a viver há cerca de um ano em Inglaterra e que se mudou durante a pandemia. Bruno, como é que conseguiste adaptar-te, tendo em conta que o mundo atravessava uma pandemia, ainda por cima logo nos primeiros meses, que foram os mais difíceis porque não sabíamos lidar com a Covid, como é que tu viveste todo este processo de adaptação a um novo país?
Assim, eu posso dizer que tive muita sorte porque tive bastante apoio na altura em que cheguei, porque, como sabes, aqui na altura, e acho que agora também, agora acho que é 10 dias, mas na altura impunham-te uma quarentena de 14 dias e tu basicamente vinhas com uma mala de 25 quilos, cheia de roupa, e não tinhas onde ficar. Aí é que eu tive um apoio muito grande, fui recebido por uma família fantástica que me ajudou bastante, iam fazer compras ao supermercado. Foram mesmo 5 estrelas comigo, ajudaram-me imenso, e foram os principais pessoas que me ajudaram nessa transição. Fim desse tempo, comecei já a poder sair, não é? Tens de fazer aquelas coisas básicas, não é? Abrir uma conta bancária, procurar um sítio onde ficar. Aí, pois, como eu não tinha aqui mobília e estava sozinho, minha namorada ainda estava em Portugal, e os nossos gatos também, temos dois gatos. A opção caiu para uma casa partilhada, ou seja, alugar um quarto e pagares uma renda mensal durante, com as despesas todas incluídas. Em dezembro, no início de dezembro, a minha namorada deslocou-se para cá, também teve que cumprir quarentena. No dia que ela chegou, foi o dia em que eu comprei o carro, que até lá tive 6 meses sem conduzir cá, e conduzir cá ao início é um bocado estranho, porque tens de conduzir do lado direito da estrada, ou esquerdo, nem sei, o lado contrário da estrada. E nesse dia fui logo para Londres, comprei o carro, fui logo para Londres, uma viagem quase de 300 quilómetros, nunca tinha conduzido cá, o carro também tinha sido acabado de comprar, e fui buscá-la. Nesse dia também foi o dia em que nós mudámos para esta casa. A casa não tinha praticamente mobília nenhuma, é uma casa alugada, as pessoas que estavam cá deixaram isto tudo sujo, imundo, andámos aqui a limpar. As nossas coisas de Portugal vieram, duas paletes de Portugal com talheres, roupas, roupas de banho, essas coisas básicas. Estávamos a dormir num colchão insuflável que comprámos, e depois, entretanto, fomos comprando algumas coisas, um frigorífico, uma máquina de lavar que não tinha a casa, alguma mobília, quase tudo em segunda mão. E agora, neste momento, temos tudo e estamos bem estabelecidos. Mas a parte mais cara até da mudança até foi a questão dos gatos, porque custa só trazer os nossos animais de estimação para cá, custou-nos quase 3 mil euros. Tivemos que pagar um pouquinho.
Não tinha ideia.
Pois, foi nem eu. Tivemos que pagar tipo um avião para... Não, porque eles não puderam vir com ela, porque ela veio sozinha, e depois eles não puderam vir com ela porque eles aqui impõem umas regras específicas para animais de estimação. E tiveram que ir para um voo da Lufthansa, e como são dois, havia a possibilidade de eles virem juntos, mas nós decidimos que era melhor eles virem separados, porque com o stress e com a ansiedade eles até se podiam magoar um ao outro. Esses voos custaram quase 2 mil euros. Depois houve um atraso no voo, tivemos que pagar um pet hotel em Portugal, que custou-nos mais 200 ou 300 euros, depois mais despesas de veterinário, mais documentos aqui. Foi um dinheiro, foi um, um, foi mesmo muito dinheiro, mas agora, pronto, estamos aqui todos, estamos aqui todos juntos, que é o mais importante.
E um ano depois já se sentem totalmente integrados?
Sim, eu posso falar por mim, não é? Eu sinto-me totalmente integrado, mas ao início é complicado, porque tu, por muito bem que falas inglês, as pessoas aqui têm um dialeto privado, privado não, desculpa, um
próprio.
Dialeto particular e próprio, e falam as expressões locais e tu, ao início, o teu ouvido também não está adaptado. Mas depois, com o tempo, vais evoluindo e vais-te adaptando. E as pessoas aqui são muito simpáticas, eu não vejo grandes diferenças em termos comportamentais entre os ingleses aqui desta região e os portugueses, do norte mais concretamente, mas há uma grande diferença, é nos horários. É nos horários para trabalhar e nos horários, por exemplo, para te divertir, 6 da noite, é que aqui em Portugal tu começas a trabalhar se calhar mais tarde e acabas mais tarde. Aqui começas a trabalhar mais cedo e acabas mais cedo. No entanto, para sair à noite, começas muito cedo e acabas cedo. E em Portugal, quando queres sair à noite ou quando queres jantar, aqui é quando a noite já terminou. Aqui eles começam normalmente a beber nos pubs às 3h30 da tarde, ao fim de semana. Às 6, 7 da tarde já acabou a noite para eles. Enquanto nós em Portugal, às 7 da tarde,
nem
pensassem de sair.
Olha, Bruno, mas aproveitando essa deixa, como é que é a tua rotina por aí?
A minha rotina, agora basicamente, nós também não temos muito hábito de ir para pubs, nem ir para restaurantes, porque é uma grande complicação comer aqui, especialmente para portugueses, porque a comida cá não é grande coisa. Por isso nós preferimos passar muito maior parte do tempo em casa, porque também estamos no teletrabalho, e eles agora falam-se no opening day, não sei se vão obrigar as pessoas, entre aspas, a irem todos os dias para o escritório, ou se o teletrabalho veio para ficar. Eu acredito que tenha vindo para ficar. Mas é uma rotina muito parecida com a rotina que eu tinha em Portugal. Tipo, trabalhas, tens outros horários de trabalho, depois tens também uma hora que tu podes ir, por exemplo, ao ginásio, que nós também estamos inscritos no ginásio aqui perto de casa. Depois também é uma zona muito bonita, que temos aqui um parque enorme, que é o Colwick Park, um parque gigante, cheio de lagos e com muitos patos, gansos. É mesmo bonita esta região. E Nottingham é uma cidade muito, muito bonita, porque tem muitas zonas verdes, muitos parques, uma qualidade de vida muito boa, porque se formos a pensar em salários médios, se calhar em Londres, nas grandes cidades, tu até acabas por ganhar mais, mas tens despesas muito maiores, porque acaba por as despesas com a alimentação, com o alojamento, e mesmo despesas de transporte, se tiveres que ir para o trabalho, são muito maiores. Aqui em Nottingham, apesar de se calhar os salários não serem tão bons, mas acabas por até juntar mais dinheiro porque as rendas são mais baixas. Eu, por exemplo, agora estou a trabalhar a partir de casa maioritariamente, mas se eu estiver aqui para o escritório, são 10 minutos de carro, ou posso ir de bicicleta, que são cerca de 2 milhas, nem 2 milhas aqui. Por isso, o tempo também é uma coisa que não. Parece que não tem valor monetário, mas acaba por ter. Por exemplo, tem amigos meus em Londres que gastam, ou gastavam, quando trabalhavam todos os dias no escritório, 2 horas por dia só, ou 2 horas e meia só, andares de transportes públicos.
Pois.
Não, mas ao fim de um ano são muitos dias.
Claro, que tu claro. E ao nível das diferenças culturais, quando chegaste aí, notaste assim alguma coisa em específico?
Diferenças culturais. Olha, a comida é muito fraca mesmo. Principalmente é a alimentação. Eu não percebo como é que as. Por exemplo, eu ainda hoje posso dar o exemplo de hoje, estava lá na zona de refeições. E nós levámos tipo comidinha, não é? Português gosta sempre de levar comidinha, o arroz. Comida sim, feita. Sim. Eles não, têm aqueles potes dos noodles que metem aquilo água quente lá dentro, comem pacotes de batatas fritas, comem sanduíches, isso. Para mim é uma coisa que me mete imensa confusão.
É uma alimentação extremamente saudável, não é?
Ou não, e aqui olha, acredito que existe problemas de obesidade brutais, principalmente em mulheres na idade dos 30, 40, ou seja, começam a ter os filhos, começam a engravidam, começam a ter filhos, depois desleixam-se completamente. É uma coisa mesmo, acho que é um flagelo aqui enorme. Eu acho que também porque tu vais ao supermercado, tens uma grande oferta de frescos, mas tens também uma grande oferta de comida embalada e comida já congelada. E o açúcar aqui é super barato, os chocolates é super barato.
E não acho
que. E outra coisa que aqui que também que eu, culturalmente, é que aqui é cerveja, não é? E nós é mais à base do vinho, né? Uhum. E o vinho aqui também é uma porcaria. Então, se eu quero encontrar um bom vinho, não encontra. Não encontra. É, quer dizer, encontrar não encontra, mas deixa de pagar muito mais. Apesar de, e para além de ser muito mais caro o vinho aqui.
Olha, Bruno, tempo para voltarmos à música. Desta vez, um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Ah, é a música Agnes Riverside, porque é uma música que me faz mesmo lembrar aqui Nottingham, porque é o Rio, temos aqui o River Trent, e é uma coisa que nos faz lembrar mesmo muito aqui a cidade de Nottingham.
Why do I go here all alone? Oh,
Voltamos à conversa com Bruno Mendes, ele que é um antigo aluno da Universidade do Minho, nomeadamente Engenharia Civil, e que está a viver em Nottingham, em Inglaterra. Bruno, tu há bocadinho falavas do parque que tens aí perto de casa, pelo que percebi, mas que sítios é que te sugeres para visitarmos quando formos até Nottingham?
Nottingham é conhecido pela cidade do Robin Hood, Robin dos Bosques. Eles abriram agora, fizeram obras no castelo, que custou também não sei quantos milhões de libras, mas tem aqui o castelo de Nottingham, mas abriu agora em junho e ainda não visitei. Eu aqui, Nottingham, que é mais bonito para mim, porque eu sou uma pessoa que também gosta muito de natureza, e é mesmo as zonas verdes, e os rios, e a biodiversidade, é mesmo bonito. A cidade em si até nem é assim muito interessante, porque é uma cidade pequena. Mas as imediações da cidade, as zonas verdes, para mim é sem dúvida aquilo que eu mais gosto aqui. E aliás, eu quando me mudei para a Inglaterra, foi uma coisa engraçada, que eu fiz bastante pesquisa, mas foi para trabalho, mas não fiz grande pesquisa em termos de lazer. E estão-me a surpreender bastante com o país, que é mesmo muito bonito. Nós fomos no início no final do mês passado, fomos ao País de Gales. E a sério, eu nunca tinha pesquisado sobre o País de Gales. E fomos 3 dias e é lindíssimo. E basicamente, se falares com os seus amigos, não vai recomendar o País de Gales.
Pois ninguém pensa, não é? Não é um dos primeiros destinos turísticos que ocorrem.
Sim, sem dúvida.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que tu partilhasses connosco alguns conselhos em jeito de balanço desta experiência internacional, alguns conselhos para quem nos está a ouvir e que características é que tu achas importantes ter para se partir à aventura assim da imigração?
Assim, eu da experiência que tenho, recomendo a toda a gente, porque quando não seja. Tu até podes dizer, ah, estou longe da minha família, mas pronto, eu também mudei-me durante um contexto pandémico, ou seja, tu também não podes estar com a tua família, com os teus amigos, ou não podias estar de forma tão constante como estavas. Mas eu acredito também mesmo que as tecnologias agora também estão muito mais evoluídas, as pessoas estão muito mais próximas, mesmo em contexto profissional, como em contexto pessoal, através de Skype, Zoom, que nós estamos a falar aqui neste momento. E eu digo às pessoas, pá, não tenham medo, porque acaba por ser muito do ponto de vista pessoal, eu acredito que é muito mais dá-te muito mais como pessoa, o facto de tu trabalhares noutros mercados e conheceres outras pessoas vai-te trazer. Vai-te fazer crescer como pessoa, sem dúvida. Eu acho que não, as pessoas não podem ter medo, porque Portugal é um país que, infelizmente, não nos dá o devido valor. E é claro que eu adoro o meu país, não é? E já há mais de um ano que eu não vou a Portugal, porque devido às questões óbvias, mas eu acho que as pessoas, se têm essa vontade. Acho que devem seguir dar esse passo, porque é extremamente, para tu cresceres como pessoa, tens que estar em contacto com outras sociedades, outros mercados e com outras formas de trabalhar. E aprendes bastante, porque em Portugal chegas a uma altura que os métodos de trabalho acabam por ser sempre os mesmos. Tu mudando de país, mudas completamente, traz as tuas soft skills, mas mudas completamente os métodos de trabalho. Basta-te mudar as formas, a legislação em vigor, basta mudar isso, tu mudas completamente o modo de trabalho. E estás a enriquecer como profissional. O facto de trabalhares no exterior dá-te uma bagagem muito grande, quando não seja também estás a melhorar ou a aprender uma língua nova, né? E eu acho que as pessoas, se tiverem essa oportunidade, e se não se sentirem satisfeitas no país onde estão, acho que devem procurar outro tipo de mercado, outro tipo de país. Eu incentivo completamente.
Olha, e tu tencionas um dia regressar definitivamente a Portugal?
Sim, como investidor. Sim, sem dúvida.
Mas a médio, mais a médio prazo?
Sim. Neste momento, eu também tenho 35 anos. Se eu não tivesse dado este passo agora, dificilmente, se já tivesse filhas, dificilmente já tinha feito. Mas agora tenciono fazer a minha vida cá e depois também investir no meu país para regressar a curto, médio, curto depende, o que é que pode dizer curto. Dizemos que curto, médio prazo são 20 anos, aí se calhar sim. Mas se fizermos curto, médio prazo são 5 anos, não.
Uhum. Bruno, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência.
Obrigado, Lidiana, pelo convite e boa sorte também para a Plume e para todos os profissionais.
Obrigada, obrigada, Bruno, para vocês aí em Inglaterra também.
Felicidades.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Nottingham, em Inglaterra, à pleia de Bruno Mendes. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à pleia de um antigo estudante da Universidade de Mico. Até lá. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is enough.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.